amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/Enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, amantes da cultura pop de todo o mundo e todo o universo. Está começando mais um Enerdizando. Hoje é o episódio 148, com a nossa terceira edição da Conferência Sci-Fi, onde nós vamos falar sobre engenharia na ficção científica. E para isso a gente trouxe os nossos queridos e doutores em cultura pop também, Hugo Cristofides e Rafael Oliveira. Eu, Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
Mas antes a gente vai pro nosso primeiro bloco musical e a gente volta daqui a pouquinho. Aguenta aí, faz um xixizinho e volta. Rádio Federal, gente, todo mundo curte, realizando potencializando a ideia de você. Estamos de volta com o episódio 148 do programa de rádio mais nerd de todos os tempos, Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
E nossos convidados, Rafael Oliveira.
Hugo Cristofides.
Vamos falar sobre engenharia na ficção científica. Como aquelas coisas absurdas são capazes de acontecer, como eles ousam criar aquele monte de coisa e colocar pra gente e fazer a gente acreditar que aquilo é possível. Vamos discutir isso aqui e vamos tentar chegar a algumas conclusões, tá certo?
Isso.
E você pode participar com a gente, é muito fácil, você já tá aí no site da Rádio Federal, .com.br, senão você não estaria nos ouvindo, claro, tá certo? Para você falar com a gente aqui é muito fácil, você pode mandar um e-mail pra gente mandando suas sugestões do que você quer ver por aqui, do que você acha legal, você quer ver um programa diferente, algum programa com um tema diferente, você pode mandar essas sugestões pra gente aí pelo enerdizando@gmail.com. A gente tá lá no Twitter também, que é @Enerdizando.
Isso.
O Skype, como todo mundo já sabe, que isso não é novidade, é Rádio Federal, tudo junto. O Facebook da rádio é facebook.com/Rádio Federal. Dá uma conferida lá para você ver as novidades sobre os programas, o leque de programas, o acervo sensacional de programas da Rádio Federal.
Inclusive,
que o melhor é o Enerdizando.
Falando em Skype, a gente já tem alguém aqui no Skype com a gente.
Já temos ouvinte aqui no Skype esperando para falar com a gente, sério?
Não, já temos aqui a Nathalie.
A Nathalie, que é nossa, que é, nos acompanha também no Periscope, a gente vai falar com ela daqui a pouquinho, aguenta aí, Nathalie. E o Facebook do programa é facebook.com/programaEnerdizando.
Isso.
O WhatsApp, quer mandar uma mensagem pra gente aí, já estamos ligados ali, é 61-8554-1163, 61-8554-1163. O site
manda
do Enerdizando é enerdizando.com.br. Entra lá para você ver as nossas macaquices, os nossos experimentos, as nossas criações, estão todas lá. Quadrinhos, colunas, entrevistas, vídeos. Tem um monte de coisa lá para você conferir.
Maria.
Tem bastante coisa. Confere lá o nosso material. Depois entra no nosso canal. Dá um jeitinho de seguir a gente aí e compartilhar também, tá certo?
Isso.
E é isso. Tem ouvinte aí?
Tem.
Mas antes vamos pro inbox.
Vamos pro inbox. Ah, pera aí. O cara vai assim, rapidão. Eu creio que você ia falar com a Nathalie.
Enquanto você vai abrindo aí, Eu nem abri aqui ainda, cara, você acredita?
Tá vendo?
Pera aí. Não, mas já tá tudo, já tá tudo organizadinho. Já tá tudo organizadinho. Nathalie! E aí, Nathalie? Bom dia, tudo bem? Tá baixo?
Tá bem baixinho.
Aumenta aqui.
Deixa eu aumentar aqui o seu volume aí, máximo.
Por favor, por favor.
Deixa eu aumentar aqui o meu também, vê se melhorou.
Ah, tá melhorando. Falando no microfone ajuda pra caramba.
E aí, Nathalie, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia pra vocês, gente. Tudo
legal
bom?
Você participando com a gente aqui, viu?
O prazer é todo meu, gente. Tô muito feliz.
Espero que você goste. Hoje o nosso programa é sobre a engenharia na ficção científica.
Massa, vamos lá.
Vamos tentar desvendar alguns mistérios. Nós estamos com perguntas muito interessantes aqui de nossos internautas.
Uhum.
Vamos lá de inbox?
Vamos.
Energizando inbox.
Aí ao som da voz da dona Fabiola Hatch, que também é a esposa ali do Baconzitos, e o viu, né? O barulhinho, eu não sei como é que chama isso.
É o olho da
espada justiceira. É o cara vendo além do alcance, cara. Uhum. Não podia ser uma trilha melhor pro Nerd Design Inbox que a trilha da espada justiceira. Uau, uau, uau. Além do alcance. É isso aí. Vamos lá então, aqui, uhum. Ó. Galera mandou os e-mails aqui durante a semana. Galera, quando descobre qual vai ser o programa da semana, eles mandam os e-mails pra gente e a gente lê aqui. Nós lemos os e-mails interessantes. Aquele e-mail que você manda só falando bobagem, pode esquecer que a gente não lê, tá bom? Pode parar de gastar seu dedo aí. Bom, olha aqui, o Estevão Atlas, lá de Belo Horizonte, ele falou o seguinte. Quem se preocupou mais com a engenharia espacial? A nave Nostromo em Alien ou a Estrela da Morte?
Eu acho que nenhuma das duas.
Eu lembrei da Nostromo essa semana também.
Eu acho que nenhuma das duas. Porque aquela quantidade de corrente. Será? Balançando dentro da Nostromo, velho.
Cargueiro, cara.
Mas que quantidade de corrente?
Transporta o quê? A mudança do presidente lá da.
É, tava transportando
lá corrente. Lá da Wayland, né? Wayland vai mudar de planeta. Puxa uma nave aí pra levar as coisas da casa do cara. Porque o quê?
A tava piscina, levando só as correntes,
material
do cara.
De banheiro, que mais?
Não. Ele tava levando só as correntes que o cara tinha. Aquela nave inteira, cheia de corrente dentro.
O lance das correntes da Nostrom é muito simples. Os caras carregavam era minério.
Aham, uhum, tinha que amarrar.
Não era minério? Tinha que amarrar.
Minério sujo, que, sabe, caiu o chão molhado. Cai aquele pó do minério em cima e vira aquela lama no chão.
Não, o que é pior, você tá no espaço, gravidade zero. Se você deixa rochas soltas dentro de uma nave espacial, você vai ter o quê?
Você fica inconsciente. Uma pedrada na cabeça, uma puf.
Bilhar, rapaz, ó.
Bilhar.
Vamos falar sobre isso aí, Estevão. Uhum. Então aguenta e ouve o programa que a gente vai voltar nesse assunto, tá? Tá aqui, o Josué Castanho falou o seguinte. Bioengenharia conta? O que vocês poderiam citar como milagres da bioengenharia?
Algodão azul.
Manter o Darth Vader, viu?
Algodão azul.
Algodão azul?
A gente tem hoje em dia o algodão que nasce naturalmente azul, o outro que nasce naturalmente marrom, o outro que nasce naturalmente verde. Não precisa mais tingir, não. Você só colhe o algodão e faz a calça e acabou.
Eu acho que milagre de bioengenharia é pão de queijo.
Rapaz, a mão santo no espaço, né?
Eu acho que a bioengenharia tem um... Mas tem na ficção científica, tem um que é muito massa, que é a capa do Exterminador do Futuro, velho. Aquela... Que o Exterminador do Futuro, ele é um robô com uma capa bioorgânica.
Mas na primeira versão ele é bem sintético e ele não se... reconstrói, né? Depois as versões finais.
O Schwarzenegger. Eu tô falando, o Schwarzenegger já era tal bonitão, levava os tiros, ficava um tempo, dava. Crescia de novo.
Não, você não tá lembrando de Exterminador 1, não?
Não, do 1 é porque ele não tava, ele não tava com tempo.
1 e o 2.
Ele não tava com tempo.
Não, o bicho arranca
Ele arranca a pele do braço pra mostrar pro outro cara.
E outro, ele tira o olho que foi atingido também.
Sim.
Sim.
Mas é que porque é ele não tinha tempo. Inclusive. Se ele tivesse tempo pra esperar pro negócio curar, né? Aí eu acho que ele ficava um tempinho. E não cura 100% também, né? Que nem humano. Que se levar um dedo no olho, não vai ficar bonitinho do jeito que tava antes, não.
Você que tá se perguntando aí, você que tá em casa aí ouvindo Nerdizando agora, você acordou, tá aí com o seu computador ligado, tá tomando seu cafezinho, ouvindo a gente aí, você deve estar se perguntando, mas quem é que presta atenção nessas coisas? Muita gente presta atenção nessas coisas.
Aqui a gente tem pelo menos 4
dodói. Se você não presta, você também deveria prestar atenção, tá certo? Demonstra que você tem mais interesse pelo que você está assistindo.
Tem a menina aí também.
Tem a Nathalie, mas a Nathalie eu não sei se ela
está prestando atenção.
Dodói.
Nathalie, tu presta atenção nessas coisas?
Falaram aí de bioengenharia, uma bioengenharia que eu piro é plantar batata em Marte, cara.
Plantar batata em Marte.
Muito bem. Ah, boa, boa, boa escolha. Tem razão, tem razão. Legal, tudo explicadinho também, né? Então você que tá aí se perguntando, mas quem é que presta atenção nessas coisas? Você já viu que tem pelo menos aqui.
É nozes.
Nós somos em 5 aqui que presta atenção nessa coisa. E se você tá sozinho aí, você é minoria. Então presta
atenção. Por isso que eu falei pelo menos 4.
Junte-se a nós. Junte-se a nós. O Carlos Alberto Medeiros falou o seguinte: vocês já são conhecidos por sempre terem argumento pra tudo. Excelente tema desta semana.
Nossa, assim,
mas quero saber qual a tecnologia que permite existir fogo no espaço quando uma nave explode.
Ah, isso é fácil, isso é física.
Isso,
é fácil.
Isso eu sei.
Então, vamos explicar.
Essa é tão fácil. Vamos responder.
Professor,
agora.
Pergunta pra mim. Não, professor, pergunta
vamos pra explicar mim. Rapidinho. Fogo no espaço é permitido por vários motivos. O primordial deles, no caso da explosão de uma nave, é combustível e oxigênio. Os dois estão ali presentes quando a nave explode.
E aí,
combustível da cabine pressurizada e oxigênio da cabine pressurizada e combustível do negócio explodindo. Acabou, você faz fogo no espaço.
É o mesmo princípio da estrela.
Uhum. A não ser que você esteja também pensando em coisas como plasma, que aí é um material superaquecido. Ou fissão nuclear, fusão nuclear, que aí vão... São outros tipos de fogo, brilha no escuro também.
São muitas coisas envolvidas nesse processo, o Carlos Alberto Medeiros. Mas eu espero, a sua pergunta já está respondida, mas tem outras aqui, fica ligado aí com a gente para você acompanhar, tá certo? A Amélia Brito, lá de Campo Belo, de São Paulo, ela falou o seguinte: bom dia, Nerdizando. Bom dia, Amélia.
Bom dia.
Bom dia.
Gostaríamos, eu e a família, de saber como colocam oxigênio dentro das naves espaciais gigantes dos filmes. Um beijão a todos. Valeu, Amélia Brito.
É na mangueirinha.
A mangueirinha, pega a mangueira, liga lá daqui da Terra até lá e vai...
Não, na verdade é o seguinte, eles têm, eles nunca mostram, mas eles têm lá um gramado de futebol num canto, que eles ficam molhando todo dia e fica só fazendo oxigênio. Não, gente, não é assim.
Olha uma pergunta interessante essa.
Você quer, você quer a resposta da NASA ou você quer a resposta...
Para o
tamanho gigantesco de uma estrela da morte?
As duas.
Bom, só para não... Da NASA é muito simples. São tubos de oxigênio que nem o pessoal usa para mergulhar, só que em tamanho um pouquinho maior.
Isso.
E oxigênio puro.
Aí
então, por isso que fogo dentro de uma nave espacial, numa estação espacial, uma coisa assim, é muito complicado, porque eles estão usando oxigênio puro sendo injetado dentro daquele tubo. Tá? O grande problema das naves e dos negócios é que o gás carbônico não vai para lugar nenhum. Então eles usam filtros de carbono. Quem viu Apollo 13 lembra. Então filtro de carbono para tirar o carbono do ar e o pessoal não morrer asfixiado com o próprio gás carbônico produzido por eles mesmos.
Existe um sistema de mergulho, né, que é o de circuito fechado.
Uhum.
Então você tem o oxigênio e aí quando você expele o gás carbônico, ele passa para uma mistura e é filtrado esse gás carbônico e retorna para dentro do sistema. Né?
Uhum.
Então ele vai consumindo ali um minério e esse minério tem um tempo ali para poder você recuperar o gás carbônico, o oxigênio. Ele geralmente utiliza esse sistema para os militares, né? Porque se ele começar a soltar bolinha na superfície, tchau, SEAL, né? O cara está detectado.
A infantaria da marinha,
então,
né?
Então esse sistema também ele é utilizado, porque você ficar transportando muito... O oxigênio puro ele também é perigoso, porque ele é tóxico também, né?
Uhum.
Então você tem fazer sempre a mistura correta. Geralmente se usa nitrogênio e oxigênio. Uma mistura de nitróxido.
A gente usa muito pouco oxigênio.
Muito pouco.
Do ar que a gente respira. O oxigênio é tipo 5%, 7%. É, e quando a gente respira, a gente usa ainda tipo 1% do que a gente respirou.
Eu não sei se vocês lembram de uma matéria antiga que saiu do moleque, vamos chamar de moleque um cara desse, que misturou gás hélio nos tubos de oxigênio pra, pra estação espacial, fica todo mundo falando assim.
Caralho, velho.
Bicho, eu não lembro disso não.
Sacanagem, tô brincando.
Eu tava aqui assim, não, é impossível isso acontecer, velho.
Eu lembro que a cervejaria Adams...
Nossa, tá, vamos lá.
Eu lembro que a cervejaria Adams fez uma brincadeira que eles colocaram gás hélio na cerveja e botaram como 1º de abril. É, fenomenal. Fenomenal.
Filho da mãe. Moleque. Poxa,
todos um problema.
Esse é bom.
Muito bom, cara. É isso aí. É isso aí. Quanto tempo a gente tem aí?
Tem tempo ainda. Vamos ler aí.
Bom, de inbox acabou, tá? É isso aí. De inbox acabou. Vamos então aqui. Cadê o Nathalie? Fica à vontade aí pra você falar com a gente, qualquer observação que você tenha. Cadê ela? Tá aí?
Beleza.
Ah, tá.
Ela tá aqui, ela tá só escutando, tá acostumada só a escutar.
Então, vamos começar aqui então com esse comentário aqui do Estevão, que ele falou qual das naves que se preocupou mais com engenharia. Se foi a Nostromo em Alien ou a Estrela da Morte?
Cara, eu acho que engenharia, em termos de engenharia, todas as duas, se a gente for pensar na realidade do filme, né?
Sim.
Todas as duas se preocuparam muito com engenharia, né? O que a gente vê de engenharia mais é na parte da Estrela da Morte. O que é passado através do filme pra gente mais é da Estrela da Morte.
Ele é mais demonstrado, ele é mais aberto, ele é mais colocado no... as vistas do público, né? Olha a engenharia dessa desgraça.
Exato.
Né? Já o Nostromo não, é normal. É tipo como se fosse uma Kombi, tá todo mundo ali dentro, vambora.
Sabe o que eu fico de cara? É com a complexidade das naves, né? Você vê, assim, eu acho que em termos de... Vamos lá, em termos de complexidade, eu acho que a Nostromo... Eu acho, tá? A Nostromo, eu acho ela uma nave... Bom, ela é... insignificante comparado com a Estrela da Morte. Mas vamos colocar em escala aí, vamos tirar a escala da equação. Eu acho que a Nostromo, ela é muito mais complexa do que a Estrela da Morte.
Eu acho
que... é mostrado como ela é complexa, aqueles labirintos de...
Eu acho que ela simplesmente...
Aliás, Nostromo 2, eles diminuíram os dutos de ventilação para não ter mais aquele tipo de problema.
Mas eu acho que o grande problema da Nostromo é que ela é um personagem do filme. Então ela precisava ter labirintos, ela precisava ter lugares inacessíveis e coisas que você tem que fazer.
Nem sempre aquilo ali é tão prático, né?
Sim.
Um termo assim, ele foi mais feita pra contar a história do que uma nave que existia e tal. Eles conseguiram transparecer que era uma nave que já existia, que tava velha, o caramba 4. Porque eles não ficaram muito querendo explicar qual era da nave. A nave tá ali, a gente tá dentro, estamos indo embora. Sacou?
Sim.
Mas ela peca em termos de engenharia e de design, ela peca nesses aspectos, porque não pode ter o escape pod só num canto da nave, velho.
Agora, o que o cara usa? O que o cara usa como fonte de energia, de força, pra fazer um trambolho daquele... funcionar e sair por aí, porque precisa de muita energia, muita. Eu não tô falando, do que você gasta lá na sua casa, tá bom? Por mês, não, é muita energia.
Depende de onde você tá.
Então, isso daí, na verdade, é um problema, porque uma coisa é você levar em consideração o que existe hoje, o que você conhece hoje como fonte de energia. Outra coisa é você levar em consideração uma liberdade que você tem artística daquilo ali. Energia nuclear não resolve muito, porque para você se mover no espaço você vai ter que lançar partículas e aquilo ali não funciona tão bem.
Controvérsias.
É.
Olha o outro ali já.
Mas bem.
Beleza, vamos
agora,
saber o que
é. Agora, a Estrela da Morte, ela é operada com energia...
Caramba, ele trouxe...
Ah, eu trouxe. Ione,
caramba! Eu preparei, cara. O Hugo trouxe aqui um calhamaço, parece uma lista telefônica de papel.
Um reator de hipermatéria. O que é isso? Tipo, você fica...
É.
Ah, hipermatéria. Aí, é um negócio que, assim, eles conseguem viajar pelo hiperespaço. Aí eles criam um reator de hipermatéria. Então esse negócio aqui ele consegue transformar muita energia sem noção, porque operar a Estrela da Morte é uma brincadeira não muito... É
coisa que o Reed Richards construiria, assim, brincando, né? Lá com uma sucata ali na casa dele, ali, no edifício Baxter.
É, tipo, né? O Homem de Ferro também bota no peito dele, né? E tal.
Mas agora, se fosse, viagem, por exemplo... A viagem que ele está falando é exatamente essa. Existem duas coisas que o pessoal se complica muito quando vai falar em espaçonave. Gerar energia e propulsão. Uma coisa é, cria um submarino, vamos trazer pro nosso mundo. Tem um submarino nuclear que gera energia de forma nuclear, mas se move através de hélices dentro da água. A propulsão é hélice dentro da água. A geração de energia é o nuclear. Então, tipo, ele não tá com um motor nuclear jogando íons e coisa no mar. Não tá. Ele tá gerando energia a partir de energia elétrica, a partir de fusão nuclear, mas a propulsão é
o problema no espaço é que a propulsão, você não tem esse meio para você usar uma hélice para andar.
Agora,
E você também ejetar gases muito rápido ali, também ele complica.
Complica bastante.
Só como um fato de curiosidade, né? Aquele raio que destruiu Alderaan.
Sim.
Aldebaran, né?
Aldebaran existe, de verdade.
É. Eu sempre me confundo com as duas. Seria necessária a energia ali de uma semana que o Sol produz. Então você imagina produzir dentro da Estrela da Morte a energia necessária durante uma semana, a energia que o Sol emite, só para destruir o planeta ali.
Tem uma perguntinha, mas vamos pro break.
Vamos pro break e a gente continua.
E a gente continua na próxima. Nathalie, fica com a gente aí, hein?
Claro, sempre.
Tá certo, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos de música, Rádio Federal, gente, todo mundo curte, analisando, potencializando o nerd em você.
Já, rapaz, esse aqui é rapidinho.
E aí, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. E energizando, potencializando o nerd em tu. E aí, beleza? Hoje falando sobre engenharia na ficção científica. Vocês ouviram aí o tema de Star Trek, que é outra navezinha, aquela
aquela
Enterprise.
A gente escutou o tema de Star Trek duas vezes. O original de 1960 e o Nova Geração com o Capitão Picard. Que virou depois o Charles Xavier.
Charles Xavier. Charles Xavier. Ou também conhecido como Cabeça de Cone.
O Conehead também.
Cabeçudo. Legal, aliás, tá vindo o filme novo do X-Men aí semana que vem.
Nossa,
que tesão! Nossa, pelo amor de Deus, não vou assistir essa porcaria.
Os dois?
É o medo, né, Rafael?
É o medo, assim.
Meu Deus do céu. Vai sair review nossa aqui também, então você fica ligado aí. A gente vai acompanhar aí na pré-estreia, pois no dia seguinte vem review aí.
A gente vai na pré-estreia?
Vamos, já estou organizando ele. Só não vamos se algo der muito errado. Aí. Muito errado. Tipo,
ter que trabalhar às 10 horas da manhã. Sabe,
tipo aquele incidente que teve naquele parque lá com os dinossauros. Deu uma merda daquela. Se acontecer, aí a gente não vai. Mas é muito difícil, tá? Eu acho que vai rolar.
Engraçado, trazendo filme em engenharia de novo, o mais recente dos...
O Parque da Jurassic World.
Não, nem esse, cara. Eu tô trazendo pra engenharia de objeto mesmo.
Ex Machina.
Não, bicho. Herói do
Capitão América.
Eu acho que o maior feito de engenharia daquele filme, ou da série de filmes, não é o Homem de Ferro, não é o braço mecânico do Soldado Invernal.
É o escudo que volta.
É o escudo, meu.
O escudo de adamantium ou de vibranium.
O negócio não é nem o escudo ser de vibranium. Ele podia ser de casca de ovo. Mas o cara joga o escudo pra esquerda, ele volta pra direita e pum, beleza. Ele joga o escudo pra um lado, o escudo dá três voltas. Tanto é que o próprio Homem-Aranha fala: rapaz, esse teu escudo desafia as leis da física. Cala a boca, moleque.
Nathalie!
Não, isso não é um escudo, não, cara. É um bumerangue.
É, né? Outro que faz um milagre.
É o Capitão Austrália. Então.
Pegando o gancho aí que a Nathalie passou pra gente, de outro grande personagem dos quadrinhos, que faz milagre. Igual o Capitão América faz com esse escudo, é o Capitão Bumerangue, inimigo do Flash. Ele faz cada coisa com aqueles bumerangues, cara. Que você fica assim, não, para com isso, cara. E é um personagem massa. Né?
É um personagem muito legal. E, rapaz, outro que faz também milagre com o material dele é o Gavião Arqueiro ou...
Gavião Arqueiro.
Ou Arqueiro Verde. Os dois são
meus personagens.
Exatamente.
Ela vive tentando convencer as pessoas, mas ninguém acredita em mim. Eu não vou você convence também e tal.
Não, mas é isso aí. A gente teve, inclusive, um programa que a gente fez aqui de. Como é que é o nome? Do Super Trunfo.
Super Trunfo.
Aonde a gente. Pra onde a gente falou exatamente de dois personagens que são idênticos da Marvel e da DC.
Muita coisa aconteceu da última vez que você esteve aqui, Rafael.
Que a gente falou assim, inclusive da data de lançamento de um e do outro. Tipo, cara. Não sei se um copiou o outro e na hora e falou, não, vou lançar uma semana antes.
Mas, cara, a Marvel e a DC era um do outro lado da rua. Os caras tomavam café junto. Então, tipo, é natural, né?
Tipo, a gente, cara, só pra criar o horror, né? Tocar o terror, ele falava assim, a gente vai criar agora um arqueiro lá. Ah, é? É. Deixa comigo que lá do outro lado eu também vou. Bora.
Não, fica os dois caras tomando café, comendo lanche. Não, porque vou fazer um arqueiro, tô pensando em fazer assim. Aí o cara dá um tiro que não sei o quê. Aí o outro...
Qual que você curte mais? Você gosta do Hawkeye ou você gosta do Legolas? Não, do Green Arrow. Do Green Arrow.
Ah, pô, não. O Green Arrow é massa.
O Green Arrow é mais gostoso. Um seriado,
né? É
verdade.
Pô, a gente tem uma mensagem do Plínio aqui também, velho. Certo.
Qual é a mensagem do Plínio? Diga aí.
Tá tudo que eu botei o negócio no mundo.
Vai com esse papo aí, mano. Ninguém me avisa que a gente vai pra pré-estreia, não. É assim, né, Sábado? Quer dizer, a gente vai pra pré-estreia. Eu não sou avisado, tem que me preparar, rapaz. Tem que cortar o cabelo, fazer a barba, botar roupa bonita.
E tem que voltar pra Brasília, né, Plínio?
Também. Não, ele não tá ao vivo, ele só mandou a mensagem.
Ah, ele mandou mensagem. Então, o Plínio, tá ouvindo a gente. Tem que voltar pra Brasília, né, Plínio?
Uhum.
Né? Batendo perna de São Paulo.
É isso aí, mas tem mesmo.
Ô, pessoal, agora é o seguinte, a gente comentou aqui, a perguntinha que eu tinha pra fazer no bloco anterior era o seguinte. Beleza, o cara criou aí um reator anti-prótons pra fazer a nave voar lá no espaço. Mas a gente sabe que isso é ficção. É a parte que o cara fala, não, beleza.
Por enquanto, né?
Precisamos de um aparelho, de um reator que faça alguma coisa parecida com isso aí dentro de uma nave, seja portátil. Coisa que 12 pessoas consigam transportar, beleza?
É.
Aí é que entra a ficção na parada, né? Mas se a gente fosse buscar hoje, o que a gente tem, por exemplo, no nosso universo, que poderia ser usado como fonte de combustível, de energia, pra uma nave, tipo a Estrela da Morte, que precisa de, imagina, maior do que um planeta, aquela bagaça, né? Tipo, imagina se aquilo fosse uma bola de golfe, qual seria o tamanho do jogador pra jogar com aquilo, né? Ou seja, o universo é muito grande. Muita energia, precisa de muita energia, até pra gerar o raio que o Hugo falou aqui, aquele raio lá maldito que destruiu Alderaan. Precisa de muita energia. Da onde que eles poderiam usar do universo que a gente tem disponível no universo que poderia ser usado? Rafael.
Cara, a maior força que a gente tem hoje conhecido no universo, no nosso universo próximo, é o Sol. Sendo o Sol a nossa maior fonte de energia. É óbvio que seria melhor que a gente achasse uma maneira de usar essa energia disponível. E existe essa maneira, que é o vento, é a vela solar, que utiliza exatamente essas partículas do Sol para fazer a propulsão desses artefatos, seja uma nave, seja um satélite, que faz essa propulsão utilizando os elementos que partem do Sol. As partículas solares. Inclusive, a ideia de vento solar também ajuda nessa composição dessa ideia. E o fato de nós estarmos muito próximos do Sol, porque efetivamente a Terra está muito próxima do Sol, ajuda nesse fato também da gente poder utilizar essas partículas como propulsão.
Ô, Rafael, no caso... A Estrela da Morte, ela não utiliza a energia do Sol, ela usa um reator de hipermatéria. Isso, para o panorama atual da tecnologia nossa, isso seria impossível?
Eu vou deixar essa com o Hugo.
Hugo!
Obrigado, né? Joga na fogueira assim, é bom. Não, eu acredito que sim, seria impossível, porque, você vê, o raio que eles usaram ali seria equivalente à produção do Sol em uma semana inteira. Né? Toda a energia que o Sol produz durante uma semana inteira, eles condensaram ali em um minuto e tal, deram o tiro e tchau planeta. Né? E, apesar assim, a Estrela da Morte ela é muito grande. Ela tem em torno de 160, 120 a 160 quilômetros, de acordo com a fonte, de fontes diferentes, né? De diâmetro. Né? Ela é mais ou menos ali... A Lua é 20 vezes maior, né, do que a Estrela da Morte. Ela é grande pra caramba, mas não...
Em termos estelares, ela é
microscópica, né? Mas a energia necessária para poder fazer ela funcionar, e além disso, ela também se movimenta, ela consegue fazer viagens interestelares, ela usa o hiperespaço. Toda essa energia, hoje, a única fonte mais forte que a gente teria seria o próprio Sol, que é um processo de fissão e fusão nuclear eterno ali, né? Todas as estrelas hoje conhecidas também usam essa mesma fonte de energia. É o mesmo processo de energia, né? Agora, é um processo muito complicado de você dominar. A gente tem hoje energia nuclear funciona semelhante, mas não é tão concentrado quanto esse processo que ocorre dentro do Sol.
Principalmente que o Sol estrelas. Trabalha com fusão de hidrogênio em hélio e fissão de hélio em hidrogênio. Isso. Ele vai e volta, né?
Então... É uma via que vai indo, ele forma hélio, quebra o hélio, forma o hidrogênio, aí junta o hidrogênio, forma hélio de novo, aí fica nessa brincadeira. E vai perdendo energia. Uma hora o Sol vai morrer, né? Várias estrelas morrem, só que é coisa de bilhões, trilhões, quadrilhões.
Agora,
de
a viagem é seguinte, vamos dar um passinho, um pouquinho mais para a borda da ciência aqui. A gente tem matéria e antimatéria. Fazer antimatéria é caro para dedéu. Mas, em termos de energia, quando você junta o próton com o antipróton, eu não sei qual que é. Quanto de energia que é liberado nessa brincadeira, né? Porque até hoje a gente está ainda voltado para o eletromagnetismo. Tudo na nossa Terra é eletromagnetismo. Você gera energia para virar a não ser motor de combustão, né? Mas até o motor de combustão gera eletromagnetismo para fazer o que você quer. Mas sim, eu acho que a gente chegando e começando a brincar com as coisas mais loucas da física, e aí a gente vai para quantum, as partículas quânticas, a gente vai falar com a matéria negra, né, matéria escura, a dark matter, que o pessoal fala que o universo é 90% dark matter e o resto é o que a gente consegue ver. Então, de repente, essa matéria escura que a gente não consegue ver possa ser uma fonte de energia maravilhosa. A gente ainda não chegou lá para brincar, para pegar, para olhar, né?
Da mesma forma que quando o fogo era a única forma de energia que você tinha artificial, né? Depois descobriu a eletricidade. Então a gente conseguiu ver, teve eletromagnetismo que proporcionou que a gente tivesse energia elétrica. Então a gente ainda pode não ter descoberto uma fonte de energia capaz de fazer esse tipo de propulsão, né? Pode ser um... Engraçado. Só que a liberdade criacional, né, no universo da ficção científica tá nisso, né? Você simplesmente, cara, eu não tenho uma solução para fazer isso funcionar. Tá, mas eu não preciso que isso seja viável, eu só preciso que seja crível.
Exatamente. É aquele negócio, uma coisa que eu gosto muito do Star Trek, até que ele... O Star Wars, ele também vai muito nisso, mas o Star Trek, ele tem um pouquinho mais de pé no chão. Né? Star Trek, ele pega todas as teses de física, de astronomia e de biologia e química e caramba 4 e fala, não, isso aí é verdade. Né? Então a dobra, a velocidade de dobra é realmente uma tese da física da dobra espacial, que você consegue, ao invés de você jogar a nave em alta velocidade, a nave, entre aspas, fica parada e quem se mexe, quem se dobra é o universo, e aí a nave sai do outro lado, porque o universo desdobra.
Como se fosse um origami, né? Ele dobra ali, a nave atravessa de um lado pro outro e depois desdobra.
Exatamente. Isso aí é...
Não é do Star Trek essa teoria.
Não, a teoria não é do Star Trek, é uma teoria da física... Das antigas, que eles pegaram e falaram, não, vamos botar isso aqui no Star Trek.
Não pegaram da física, pegaram de um outro meio, que foi a literatura, porque teve um livro lançado mais ou menos na mesma época, chamado Duna.
Duna é massa. Mas Duna é mais Duna bom, show, não é dobra.
Não, meu cara, é exatamente dobra. O que acontece em Duna? A nave espacial de Duna, ela é fixa. E o espaço, o universo, ele se dobra e se desdobra e faz a locomoção.
Vai dobrando e desdobrando.
Só uma vez. Por que que você tem o navegador espacial e por que que ele é tão importante em Duna? Porque o navegador espacial, ele vai fazer os cálculos necessários para que você, no desdobrar, não caia dentro de uma estrela.
Saquei.
E por que que ele é importante e por que ele consome altíssimas doses de especiaria? Porque Duna não tem computadores que tenham inteligência artificial. Você teve um jihad butleriano que acabou com todas as máquinas pensantes e você depende do homem.
Então você põe o cara lá doidão, virado no remedinho.
Aí o que que acontece? Ele vira um presciente, ele consegue ver o futuro.
Sim.
Então o fato dele ver o futuro é o suficiente para que no cálculo que ele faça, ele saiba que quando ele
se vai dar certo ou não vai,
ele vai estar numa estrela ou no espaço que ele deseja. Isso vem de Duna.
Massa demais. Agora tem outras coisas assim que aí vamos pular para outros meios de ficção científica, além dos livros. Temos também os vários videogames que trabalham com isso. Tem agora o que o pessoal tá levando em consideração, que chama também o Quantum Drive, que é você usar energia quântica para fazer exatamente a propulsão mais... Não é mais rápido que a velocidade da luz, mas mais próxima da velocidade da luz. Sem sair do espaço onde a gente está. O Star Wars, ele faz o robinho, né? Que a nave sai do espaço e entra no hiperespaço, onde ele consegue se mover mais rápido que a velocidade da luz. Já o Star Trek, ele usa a velocidade de dobra para conseguir fazer esse efeito. O Warp 1, Warp 2, Warp 3, Warp 4, né? Tipo,
quantas vezes você dobra o universo?
Exatamente. Eu ainda não entendi se botar duas naves do Star Trek uma do lado da outra não dá zica no origami, velho. É tipo, uma vai pra um lado da galáxia e a outra vai pro outro, 180 graus, assim, completamente inverso. Vamos fazer um negócio, vamos ver se abre um rasgo no universo, porque rasgou o papel, velho.
É realmente uma questão válida.
É.
Mas no caso aí do... Já vamos fazer a ponte, então, né? Agora eu vou pegar um outro fato, não em termos de viagens espaciais, mas vamos trazer um pouquinho mais pra dentro do nosso universo Terra. E fazer uma ponte com filme. Game e filme.
Sim.
Quem foi que viu o trailer do Assassin's Creed?
Eu vi. A Nathalie também viu.
O Animus é uma violentíssima máquina de ficção científica.
Maravilhosa. Ela é maravilhosa. E ela...
Eu não conheço muito do universo do Assassin's Creed.
Então vamos lá, rapidinho. A história do Animus, pelo que eu entendi, eu joguei alguns dos Assassin's Creed, então, e teve parte da história que eu dei uma acelerada. Mas o que acontece é o seguinte: o Animus é um cara que faz, que te permite viajar no tempo, mas não no tempo
físico.
Você viaja no tempo a partir do seu DNA. Então você vai ascendendo na sua cadeia, na sua árvore genealógica. Então eles pegam um cara que é o descendente de, sei lá, digamos, vamos trazer pra história mais comum. Pega um cara que é o descendente de, sei lá, Gengis Khan. Beleza, vou botar você na máquina aqui e você vai voltar no tempo na época de Gengis Khan pra tentar ver o que aconteceu.
É porque eles partem do pressuposto que todo o conhecimento que o seu antepassado tinha está dentro do seu DNA como uma informação genética ali.
Uma memória celular.
Que é uma das teorias de biologia, e aí a gente vincula com manipulação genética, né, manipulação genealógica, que fala que tem algumas coisas que são passadas de pai para filho, algum conhecimento que é passado de pai para filho, sem ser por ensinamentos. A pessoa, tipo, nasce sabendo, sacou? E é, inclusive, uma coisa que o pessoal fica meio que falando em cima dessa geração mais nova. A molecada já nasce sabendo usar tablet, fazendo isso, fazer aquilo. Da onde que vem isso?
Os moleques já nascem hoje no Twitter. Ó, eu nasci, tô no quarto tal. Venham me visitar, o horário de visita
check-in,
é esse.
Check-in, Santa Luzia.
Check-in no Foursquare ali.
Pô, que massa. Pois é. Essa teoria da biologia, agora a gente está na parte da engenharia biológica, né? Da bioengenharia. Essa teoria da biologia, ela foi usada a primeira vez no campo da ficção científica em Duna.
Duna é um filme maravilhoso.
Não, por favor, esquece o filme.
Não, o filme é bom, Se você pegar o corte do editor, do diretor, ele é muito bom. O livro é... Se você acha o filme muito bom, o livro é aloprante. Ele, tipo assim, você começa a ler e você esquece do universo. Quando você olha, você já tem 5 filhos? O que aconteceu?
Só um detalhe sobre esse filme, é que tinha uma versão anterior de um diretor que queria queria fazer uma versão diferente desse filme, David, só que Lynch. Boicotaram ele, e aí entrou o
David Lynch.
É, exatamente. Mas depois, um outro dia, a gente fala sobre Duna. Que eu acho que
a gente pode fazer um episódio só sobre Duna.
Achei muito interessante. Ô, Nathalie, aguenta aí que eu quero te fazer uma pergunta depois, tá?
Beleza.
Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, já todo mundo curte, analisando, potencializando a ideia de você! E aí, Rádio Federal, do jeito todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em você! Cadê a dona Nathalie, que tá ouvindo aqui a gente aí, participando do programa lá de Recife?
Opa!
Nathalie, tá sol aí? Como é que estão as coisas aí em Recife, hein?
Como é que é? Calor, hein?
Como é que tá em Recife aí hoje? Como é que tá sol? Como é que é?
Um sol pra cada um aqui, por isso que eu acho que essa energia solar aqui ia dar muito certo.
É, né? Vamos mandar aí, vamos dar os nossos cientistas para Recife.
Você já viu chover mais do que 10 minutos em Recife?
Olhe, não fale isso não. Segunda-feira choveu, que foi um dilúvio, cara.
Tá vendo? Já choveu pro ano inteiro, já.
Choveu sim, choveu 70% do que era esperado no mês inteiro.
Eita!
Égua,
tá, nós!
Nathalie, me tira uma dúvida. Já teve inundação em Recife?
Inundação, ó, teve várias, já teve boato há muito tempo atrás de que a barragem tinha. Uma barragem que abastece Recife tinha rompido, cara. E aí muitas pessoas se mataram, se jogaram de pontes, etc. Mas inundação cheia mesmo, assim, enchente, não. Mas assim, quando chove, o estrago é enorme. Porque nós somos cercados por vários rios. Então, e se a maré estiver alta, então. Ninguém sai de casa, ou então fica preso no trânsito mesmo.
É, o problema maior é quando chove e a maré tá alta, porque toda a água eles jogam pros canais, e aí a água não tem pra onde escorrer.
Exatamente.
Aí lascou.
É possível que um tubarão suba a tubulação?
Não. É.
Olha, não sei, sei que aqui já encontrou, porque aqui não é o lugar dos tubarões. Mas assim, já encontrou tubarão em rio aqui.
É, exatamente sim. Por isso que ele perguntou, porque existem fatos, não só em Recife, mas como no mundo inteiro, de ter animais marinhos, aí não só o tubarão, que sobem em rio.
O que acontece é que...
Uma enchente dessa, ele sobe, teve um enchente nos Estados Unidos que o pessoal tava tirando foto dos tubarões, aqueles menores, né? No meio da rua. Porque se perderam na inundação e estavam no meio da rua.
Ah, quando rola aqueles furacões lá, cara, a água invade mesmo e o tubarão. Agora, tem uma espécie, eu não sei se é o cabeça chata, ó, a gente já falando de tubarão, né?
Já.
Que é uma máquina, que é uma engenharia perfeita também, né? Tem uma espécie de tubarão, não sei se é o cabeça chata, que ele tem a capacidade de suprir por algum tempo a falta da água salgada no corpo dele. Por isso é que ele consegue entrar ali nos rios e subir, e às vezes pega um neguinho.
Mas
lá
vamos
em cima,
lá, do Shark Week que eu já assisti.
Shark Week.
existem tubarão, principalmente tubarão cação, quando eles são menores, eles ficam rio acima para não correrem perigo de serem devorados por outros tubarões, outros peixes, outros predadores. Então eles ficam rio acima, na água doce ou no mangue, para se proteger até eles atingirem um tamanho X.
E nós aprendemos isso aonde? No filme Shark Boy Lava Girl. Não, brincadeira, isso é fato, viu, galera? Isso aí existe mesmo. Tem o tubarão, eu acho que é o cabeça chata, que ele tem essa capacidade aí de... Se eu não me engano, é o cabeça chata, tá? Beleza? E pra falar em tubarão, em agosto... Ah, cara, eu tenho que falar, bicho. Em agosto tá vindo um filme muito legal de tubarão, chamado Águas Rasas. Já tá o trailer, já tá no cinema. E eu vi, eu fiquei maluco, cara. Tava esperando um filme bacana de tubarão e eu acho que ele chegou. E eu acho que esse filme vai ser muito legal. Depois você dá uma olhadinha aí, procura no YouTube aí, Águas Rasas Filme, que você vai ver os trailers.
De Recife, né?
Eu já mostrei. É, não é em Recife. Esse filme não passa em Recife. Ele passa em algum outro canto aí. Eu não sei, é um lugar diferente. Não é a mesma coisa de Recife. Eu já estive em Recife, sei como é que são as praias de lá.
E muito bom.
Não é. Tá certo? Mas dá uma conferida depois aí no YouTube. Procura aí, Águas Rasas Trailer 2016, que você vai encontrar.
O maior perigo das praias de Recife são os ouriços.
É.
É, quando eu fui pra lá, minha irmã pisou num.
Eita, nossa.
E aí lascou.
Nossa.
Aí começa a sangrar, aí chama o tubarão, aí é...
É, não, aí vem as moreias, depois da moreia vem o tubarão, aí depois do tubarão
aí
vem...
Aí é dor.
Não, ouriço é complicado.
É. Bom, é isso aí.
Se você pisar então, em beleza. Cima, né? Se eu for desavisado, ah, tá olhando pra beleza do mar e tudo mais, não sei o que, daí pra... que é isso no meu pé?
Aí, galera, Nathalie, na sua opinião, qual que é, assim, projeto de engenharia que você já viu em algum filme, desenho animado, videogame, e, sei lá, história em quadrinho, série de TV, que você disse livro. Assim, nossa, livro, que você disse assim, cara... Isso é muito legal.
Ah. Aqui tem uns que eu vi que eu falei assim, truco?
Não. Pode ser, fica a seu critério. Em qualquer lugar que você já viu dentro da cultura pop aí. Onde que você. Um projeto de engenharia, ou um aparelho, ou a roupa de algum personagem, ou a arma de algum personagem, qualquer coisa que você achou assim, que você falou, poxa, isso eu achei muito legal.
Cara, já que eu tava reassistindo Perdido em Marte essa semana. É, e aí eu tava pensando como aquele filme, como o habitat que é criado para o Matt Damon ficar lá em Marte é incrível, cara. E não só porque ele mantém ele vivo, mas porque ele é real, entende?
Sim.
Isso aí é um protótipo, eles fizeram baseados em protótipos da NASA, estudos antigos que eles fizeram nos anos 60, 70, de núcleos de habitação infláveis. Você leva um negócio pequenininho, chega no seu destino, planeta, lua, qualquer coisa, tira isso da nave, aperta um botãozinho lá que faz a reação química do tipo airbag do carro, faz...
Cápsula Corp.
E aí inflama a parada. Agora, tem um negócio mais dodói ainda do que isso.
Mais do que a Cápsula Corp?
Não, do que eles usam na... do que esse estudo da NASA. Tem um cara que desenvolveu um projeto... que ele faz esses módulos habitáveis infláveis, que a camada exterior, depois de inflado, você vai e joga água e tem cimento na parte de fora. Então, na hora que você joga a água, e o negócio está inflado, vira concreto, depois você desinfla e tá lá a construção.
Sensacional.
Para todo o sempre.
É, mas aí você teria um concreto casca de ovo, né? Na verdade, não.
É.
Não seria concreto armado.
Eu não sei 100% como é que é. É só jogar uma aguinha e tá de boa. Mas tem um esquema que você joga o concreto, ativa a camada de concreto de fora. Eu não sei se você desinfla. Eu acho que ele fica inflado pra sempre, mas que ele dá uma impermeabilizada, proteção, quanto um monte de mais coisa. É, melhora, né?
Na minha opinião.
Porque o grande maior problema desses negócios de aí é chegar aquele moleque com agulhinha assim.
Safado, né? Tipo, sei lá, no Halloween tá lá o moleque jogando coisa na casa. Ó, na minha opinião, é Cápsula Corp, cara.
Cápsula Corp.
Sensacional. Tipo, precisa de uma casa. Pega ali uma cápsulazinha. Pronto.
acabou. Mas você precisa disso nesse universo que a gente tá falando agora do Dragon Ball.
Completamente impossível. Mas
precisamos disso no universo Dragon Ball, porque afinal de contas, um golpe que se aplica destrói montanhas.
Uhum. Exatamente.
Então você precisa de algo rápido e fácil que faça
para reconstruir.
Destrói planeta.
Se você não pode contar com o auxílio das esferas do dragão para reconstruir tudo. Shenlong, bote tudo como estava antes da pancadaria.
Vocês são muito chatos.
Seu desejo será realizado.
Nenhum faz
boa. Outro grande projeto, as esferas do dragão.
Agora, uma viagem assim que eu tava pensando, você falando da Capsule Corp, eu lembrei de um filme que é... Não sei qual que é o título em português, não sei, aquela Violeta.
Ultravioleta?
Ultravioleta, esse aí. Com a tecnologia que eles têm...
Mila Jovovich. Exatamente.
A tecnologia que eles têm no filme de transportar coisa no...
Natalie tá por dentro das
paradas. No buraco do tatu, velho. É tipo o... Quem joga D&D sabe o que eu tô falando quando eu falo. É o bag of holding. É tipo uma sacola que você enfia a mão e do outro lado da sacola tem um universo que tem tudo. Naquele filme a bicha põe a mão... No negocinho, no peitoral, e puxa a katana, assim, ó, rá, do peito dela. Sim. Aí, daí a pouco, ela puxa uma pistola, puxa não sei o que, daí a pouco sai a moto. Esse aí é mais louco.
Eu acho que eles chamam lá de universo comprimido, né?
Exatamente.
Fazem a compressão de um espaço físico pra uma coisa mínima.
Isso é muito legal, cara.
E a animação consegue... que eles fizeram quando a parada tá sendo criada, que tipo, ela puxa a pistola, aí a pistola vem. Mostra o pente de bala e as balas sendo criadas dentro do pente e depois entra e...
Eu acho muito que essa tecnologia pra bolsa das mulheres, por exemplo, sensacional. Imagina, Nathalie, você não gosta de ter uma
essa
bolsa?
Essa tecnologia já existe na bolsa das mulheres, né?
Já existe. Nathalie, você gostaria de uma bolsa assim, da Louis Vuitton, por exemplo?
O que eu me amarro mesmo é porque existe essa bolsa semelhante em Harry Potter, né? Que é a bolsa da Hermione.
É muito legal, né,
bolsa,
o Gato Félix tem uma também.
Lá atrás.
O corpo, não é o corpo, é o caverna do dragão.
É o Presto.
O Presto também tem uma parecida, só que a dele é o Xabu.
A dele ele comprou no Paraguai, ela tá sempre com problema, né?
Pô, é muito legal, né, cara? Assim, a gente já respondeu aqui todas as perguntas da galera...
Agora, eu tinha uma parada pra falar aqui. Outro dia até perguntaram como é que os caras conseguiram construir uma Estrela da Morte? Como é que eles conseguiram construir aqueles Star Destroyers gigantescos?
São cidades aquilo, né, cara?
Bom, como é que o cara... O próprio universo expandido do Star Wars explica isso. Eles falam que tem um... Não é um planeta, um sistema solar.
Uhum.
Que se chama Quat. Que é o Quat Systems. Quem já leu as paradas sabe, Quat Drives e etc e tal. Que eles têm ao redor do planeta deles, do maior planeta habitável, eles têm a usina. Chama de usina. Usina espacial. O que eles fazem? O que eles conseguem, eles constroem no planeta. O que eles não conseguem, eles mandam todos os minérios pro espaço. Joga tudo pro espaço. Então ele tem um cinturão ao redor do planeta, que é a fábrica em si. Aquele cinturão ali, eles vão montando tudo. Como tá em 0G ou microgravidade, é mais fácil de mover as peças gigantescas, de criar as coisas. E eles começam... O Star Destroyer, por exemplo, tem uma base losangular que eles começam do fundo para a ponta construindo o Star Destroyer. E lógico, levam anos e anos e anos. Só que aí você põe 50 milhões de pessoas, 30 toneladas de droid. Porque aí você põe droid de tudo quanto é jeito. Não é só o bracinho mecânico do que faz os carros aqui no...
Agora, de onde vem essa quantidade de material?
Do universo inteiro.
Na verdade, deixa eu...
Vai lá.
Ser um pouquinho chato nesse aspecto aí. Você já ouviu falar de fusão a frio?
Também. Você pega qualquer material e funde para gerar o outro.
Na verdade, o que acontece? No espaço, tá? Uhum. Se você tem dois pedaços de metal,
sim,
e esses dois pedaços de metal se encostam, você não consegue mais tirar eles. Eles passam a ser permanentemente um só.
Isso é física de verdade?
Isso é física de verdade.
Caralho, moleque!
Isso é físico dele.
Mandou bem.
Então, meu, você não vai mais precisar de solda.
É só encostou.
E você vai encaixando.
Uhum.
Vai encaixando. Mas eu acho que o produto que faz assim mais vista do sistema Quat é o Guaraná.
Mas sim, em outro ponto de vista, se você assistiu o episódio 2 do Star Wars, eles mostram também aonde aquelas esferas das naves controladoras dos droids, onde como elas estacionam. Tem um meio círculo cavado no chão onde os caras encaixam a esfera. Uhum. Que é aquela esfera de controle, que são as naves dos não são duros. Dos Neimodianos. Então, esse é outro jeito de fazer. Você está construindo. Você faz um deck seco, como se faz com navios hoje em dia aqui na Terra. Você vai e constrói. Só que você vai construindo, velho, fatia por fatia. Constrói uma fatiazinha, constrói outra e vai encaixando. E depois vai lá o povo botar os parafusos, rebitar, soldar, pra ficar um negócio um só. Dá pra fazer, ninguém faz. Os transatlânticos hoje que o pessoal usa pra viajar, fazer cruzeiro e o Canoa 4 são 5 vezes maiores que o Titanic.
Caramba, cara.
Uhum.
Sabe outra coisa que eu acho bacana também e só não tem como explicar, por exemplo, não podemos especular, são aquelas, as naves alienígenas.
Uhum.
As naves alienígenas em si. Eu não tô falando de ficção científica, falando das naves mesmo. Das coisas que a gente vê das naves fazendo curvas em 90 graus, sabe? Tipo, tim, tim, a velocidade que elas alcançam.
Independence Day.
Hã?
Tipo Independence Day, né?
Independence Day, eles. É daí que eles copiam tudo, uhum, né?
Eu acho que tem tudo a ver com eletromagnetismo, propulsão eletromagnética.
Sim, sim.
Como é que você vai sobreviver lá dentro, né, filho? Porque você tá ainda 400 milhões de quilômetros aqui, aí de repente você para e.
Eu lembrei do Altman, lembra do Altman? Quando ele andava com aquele carro dele e o cara tava grudado no vidro.
Lá dentro o cara tem que estar imune a isso, né?
Eu acho que é o esquema de você unir o eletromagnetismo para propulsão e o eletromagnetismo para a geração de gravidade artificial. Então, se você consegue gerar uma gravidade artificial dentro de uma nave, você consegue, teoricamente, nulificar todo esse baque da nave ir pro lado, parar e voltar 180 graus. Porque você já tem um casulo que tá a gravidade, digamos, 1G.
Você coloca dentro a gravidade que você quiser dentro desse casulo. Exatamente. Então, você consegue anular todo o efeito
você
gravitacional externo e interno.
De velocidade. Pra mim, esse
é o cara não morre esmagado lá dentro.
O cara não se esmaga, ele tá lá no casulo de 1G. Então a nave pode fazer qualquer chacoalhada que der, que lá dentro da nave, pelo gerador de gravidade artificial, pro cara no espaço conseguir ficar de pé sem precisar.
Aliás,
se amarrar.
Sabe onde a gente vê onde isso dá muito errado? Em parque de diversão. Tem altos brinquedos onde o nego sai vomitando, que já vi vômito saindo assim, ó, no ar. Tá certo? Fique parada a galera correndo do lugar do lado do brinquedo. Porque esses brinquedos que mexem com a força da gravidade,
uhum,
e nego não aguenta lá dentro.
Sim.
E pô, só se foi o jatão voando. Então fiquem longe de brinquedos assim. Hã?
Vai comer a coxinha da dona Luísa antes de entrar no parque.
Exatamente. Como é que é o nome daquele parque?
Vai lá na pizzaria Rodízio e depois
no parque
de diversão.
Vai lá no Nicolândia que você vai ver o que eu tô falando.
Mas isso que você tá falando é um dos princípios na Estrela da Morte. Porque na superfície, né, na crosta da Estrela da Morte, eles têm o simulador de gravidade. Uhum. Você fica concêntrico, né? Só que à medida que você vai andando para dentro, eles fazem simulações.
Sim.
Só que você transporta dentro de tipo, um elevador. E esse elevador gira, mas você não tem a menor sensação de gravidade. Quando você entra num elevador comum, abriu a porta, você está em outro lugar. Para você, você ficou em pé o tempo inteiro, né? Aquele negócio tá girando, se realinhando,
tá te colocando no
ângulo correto.
Uhum.
Maravilha.
Não tinha pensado nisso.
Vamos pro bloco de música?
Vamos
mais cedo, porque aí no próximo bloco a gente já começa com a agenda cultural e já engata aí no último bloco já do
Enerzizando,
beleza? Vamos de música então, a gente volta daqui a pouquinho. Aguenta aí, Rádio Federal, de jeito todo mundo. Curte Enerzizando, potencializando o nerd de você. Biônico, venha!
Essa trilha de final nunca mais vai, vai mudar, né, velho?
Não, tem que ser essa daí mesmo. Embora teve um periscópico aí que falou que... Não sei se foi você, Nathalie, que falou que era... Que disse que a trilha do Homem-Aranha é...
Foi eu mesmo.
Foi você, né?
É.
Falou que era clássica já do Enerzizando. E na verdade é mesmo.
É aquela trilha a gente usa também.
Da série do Homem-Aranha dos anos 70. Muito legal, cara. Quando a gente criou o programa, Nathalie, aula de história, meu Deus. Quando a gente criou o programa, Nathalie, a gente pensou em que música que nós gostaríamos de BG, né? Quando falaram, olha, precisa criar uma música de BG e tal. E várias coisas passaram pela cabeça, mas essa caiu feito um raio, assim, quando você fala, Shazam! Puxa, caiu na cabeça.
Essa aqui, ó.
Foi.
Ó.
O tema, o BG. Cara, que a guitarrinha ali tá comendo feio, cara.
É muito anos 70. Legal, muito. Mas a viagem legal. É que a gente colocou essa do Silverhawks no final, porque pra fechar o programa, pra saber que tá terminando o programa, o BG é diferente.
É a hora que agora a gente vai falar agenda cultural aqui do Enerzizando, uhum. Em parceria com a revista Tablado, que é o Guia Cultural de Brasília, pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo por aqui na cidade, aqui na capital, pra você se divertir,
de é o Guia teatro cultural e cinema de Brasília e do Brasil, porque ele tem eventos
Brasil,
que são acontecendo fora.
Tem muita coisa que vem de lá também. Pra cá, uhum. E tem muita coisa que sai daqui e vai pro resto do Brasil também. Vamos lá então. Uhum. Estreia de teatro.
A Língua em Pedaços. A peça apresenta embates filosóficos no setor comercial. Onde é que é isso? SCS, trecho 2, lote 22. Durante todo o mês de maio e um pedacinho de julho. De junho, fica ligado no site da Tablado.
Tem a exposição do Dalí chegando aí, ó. Exposição com 26 esculturas de Salvador Dalí. Tá chegando em Brasília, lá na Caixa Cultural, ali no setor bancário Sul. Quadra 4, lote 3/4. Aqui em Brasília, claro, uhum. Até 15/6, terça e domingo, das 9 às 21 horas, das 9 às 21, entrada franca e a classificação indicativa é livre.
Tá rolando o Vivo Open Air aqui em Brasília.
Muito legal.
Muitos filmes maravilhosos numa tela gigantesca, ao ar vivo, leva um casaquinho. E, velho, presta atenção. Hoje vai passar Star Wars Episódio 7 e Apocalipse Now Redux. Tô dói.
Tu vai, Rafael?
Dia 15 vai passar Minions. E Silêncio dos Inocentes. Dia 18 vai passar Pais e Filhas. Dia 19, O Iluminado. Dia 20 vai passar Garota Dinamarquesa, que é um filmão. Dia 21 vai passar Batman contra o Super-Homem. E Cinema Nossa. Paradiso. E dia 22 termina com Frozen, velho.
Frozen. Aquele da menina que bota gelo em tudo. Uhum. Aquela garota gelada. Nossa, pra caramba.
Vale super a pena, cara. Eu já fui uma vez assistir Curtindo a Vida Doidado e é sensacional.
Show de bola. Ah, é muito legal. Pô, que legal isso, né, cara? É muito legal a gente saber. Legal mesmo. Ó, o especial Tim Burton aí, ó. Pegando a pegada aí dos filmes. O Mundo de Tim Burton. A mostra faz sucesso em São Paulo e deve chegar aqui em Brasília no segundo semestre. Logo, já estamos aí já, né? Estamos de cara já. De Perto Ela Não É Normal. Lá no Teatro da Unip, na 913 Sul. Dias 21 e 22 de maio, 19h30 e 23 horas. Os ingressos estão às vendas lá na loja Cone, na 206 Sul, 101 Sudoeste, na Academia Premier Fitness, na 503 Sul. E nos pontos de venda das lojas Bilheteria Digital do Pátio Brasil, do Liberty Mall, Alameda Shopping, Brasília Shopping e na Central de Ingressos, classificação indicativa 14 anos.
Meu passado não me condena. No auditório do Planalto, Auditório Planalto do Centro de Convenções de Lista de Maranhão, dia 28 e 29, sábado, às 19h, 21h e no domingo às 18h. Classificação indicativa de 14 anos.
Alice, tá lá no Espaço Cultural Mapati, lá no SHCGM. Onde que é isso, cara? 707, bloco K, número 5. Você até 29 de maio.
Comercial.
Nossa senhora, sempre aos domingos às 17h. Classificação indicativa livre.
Senhora Margarete, o Cisne Negro, Companhia de Dança, no Teatro da Caixa Cultural, no Centro Bancário Sul. Dias 20, 21 e 22 de maio, sexta e sábado, às 20h, domingo às 19h.
E de perto ela não é normal, lá no Teatro da Unip, no setor de gás. Ah, é? Já falou? Tá
então, então maiores acabou. Informações. Acabou.
Bem de perto mesmo.
É, para maiores perto, informações, é você todo mundo sabe.
Nem ele é normal de perto não, também. Não sou. Vocês não estão vendo, mas.
Maiores informações lá no. No. É...
site da
Revista Tablado. E na Revista Tablado, que está distribuída nos melhores lugares do planeta.
É isso aí, tá muito fácil. Entra lá no site que você vai ficar sabendo de tudo, beleza? Só com o que a gente fala aqui, não dá pra você lembrar de tudo depois. Então entra lá, que é só pra você ter uma ideia do que vai rolar.
Você vê o negócio e fala, opa! Depois vai lá na tablado e se informa.
Vamos lá então de...
Quê?
De...
Popcorn Break?
Popcorn Break.
Popcorn Break!
Tchau! Essa hora que a gente sugere pra você aí, você vai ficar em casa, não vai fazer nada, vai ficar enchendo o saco da sua família aí, em vez de sair pra balada e se divertir no cinema, você vai ficar em casa, enchendo o saco das pessoas. Você quer uma opção de algum filme, de alguma série, de algum desenho, de alguma coisa, pra você assistir com a sua família, ou sozinho, seja lá como for. Então, aqui no Popcorn Break, a gente sugere isso pra você. Então, hoje... muitas sugestões. Tem a Nathalie, que tá lá em Recife com a gente, vai dar a sugestão dela. Tem o Rafael aqui, o Hugo tá aqui também, o Beconzito está ali e eu também. Vamos começar primeiro com as damas. Nathalie!
Opa!
O que, que você sugere aí pro pessoal que tá ouvindo a gente pra assistir hoje em casa, fazer um programa mais caseiro? O que, que você sugere de filme, de desenho, de qualquer coisa pra você, que você acha bacana e que você, olha, eu acho que isso é legal de assistir hoje, hein?
Vai ser assim, no tema de hoje, mais ou menos?
Não, pode ser do qualquer do que coisa. Você quiser. Pode ser no tema de hoje ou não.
De qualquer coisa?
A seu critério, sim.
Tá massa, então. Muitas opções, cara, mas tem. Vamos lá. É, eu sugeriria o filme nacional Que Horas Ela Volta.
Ah, legal.
Show de bola.
É, arrasando. Eu também não dava nada pela
Regina. Bem legal, eu já assisti.
Mas nesse filme ela tá incrível, sério. Aquela Regina Carreira do Esquenta, esqueça.
Ela, é difícil, ela mas, é formidável, mas dá pra tentar.
Como atriz, de verdade. Então, Que Horas Ela Volta? É um filme sensível, necessário na sociedade brasileira que a gente vive hoje em
legal.
Dia. É, a melhor opção que você pode ter de cinema nacional, pra mim, foi o melhor filme nacional de 2015. O filme é espetacular.
Show de bola.
É realmente muito bom. Concordo com você. Excelente sugestão. Rafael.
Eu tenho duas sugestões para quem for ficar em casa sem ter o que fazer. Primeiro, um filme que é maravilhoso. Se você for desprezar a parte do livro, que é Duna. Duna é um filme antigo, um filme muito legal e é, cara, sensacional. Diversão garantida. E quem curte anime, teve aí um lançamento recente que é o Joker Game, que conta a história da criação da agência de espionagem japonesa nos anos 30.
Uau!
Fantástico!
Pô, legal, cara!
Massa!
Fantástico!
Então, é Duna?
Duna e Joker Game.
Joker Game. Beleza! Tá aí a sugestão do Rafael Hugo! A cara dele assim, tipo... Vou pensar em alguma coisa.
Tem que pensar em alguma coisa agora, assim, né? Não, eu já vou sugerir, então, no sentido de seriados mesmo. O seriado do Demolidor, a segunda temporada, tá fenomenal.
Maravilhoso.
É, vale a pena, cara. Vou ficar Demolidor. Com essa daí.
Beleza, tá aí. É uma série muito bacana também, fazendo muito sucesso.
Show de bola.
É, spoiler sobre o Demolidor. O que Pinha aparece na segunda temporada?
Aparece.
Não era pra falar. Tem esse spoiler, não.
Mas você sabe em que contexto que ele aparece, se é muito, se é
pouco. Ele aparece. Pode ser flashback, pode ser...
Não estragou tanto assim, Rafael.
Tá bom.
Ele aparece.
Tá bom. Tá bom, Beconzitos.
Vamos lá. Tem um seriado legal que eu tô assistindo, que é o eu já falei dele algumas vezes também no Popcorn Break, mas é o Star Wars Rebels. É um desenho animado pra adolescente, entendeu? Que é show de bola. Diversão garantida. Assiste, que você vai se divertir. Ele é Star Wars 100% do início ao fim. tem uma pegada bem parecida com os desenhos do Clone Wars, do Cartoon Network, que ele é bem ágil, não tem muito, não perde muito tempo com gordura, então tá bem legal.
E o final da segunda Rebels. Temporada é animar.
Show de bola! É foda! É foda!
São os fãs de Star Wars aqui presentes. Uhum. Tá certo? Tudo bem. Bom, eu vou sugerir uma série que eu gosto muito. Ela já foi cancelada, mas ela é uma série inglesa, ou seja, as temporadas são bem curtinhas, elas têm entre 5 e 8 episódios cada temporada. Então dá pra...
De uma hora, 40 minutos.
Dá pra você assistir rapidão.
São menos episódios, mas são grandes.
Vou sugerir a série clássica, porque tem algumas refilmagens dela aí, pelos americanos, que ficou uma porcaria. Então eu vou sugerir a inglesa, ok? Que é os... Quem conhece, quem assiste, já deve ter visto aí na HBO, são Invasores Primitivos.
Nunca vi.
Primeval, que passa no...
Ah, Primeval, tá.
Que passa... É, Invasores Primitivos lá na versão brasileira Herbert Richards. É sensacional, cara. Você quer ver assim uma série... Você quer ver uma série bacana, onde tem uns cientistas, tá? Tentando... fechar umas anomalias temporais, onde animais pré-históricos vêm pra nossa época de agora, e eles precisam mandar os animais, e não pode matar os animais, porque você não sabe o que isso vai causar de efeito borboleta. Então os caras tem uma pegada científica muito legal, e os efeitos, a computação gráfica da série é muito legal. Deixa Terra Nova no chinelo, deixa todas as outras séries que eu já vi com o dinossauro no chinelo. Então a minha sugestão é Primeval ou Invasores Primitivos. Dá uma busca aí na internet que você vai encontrar. Se eu encontrei, você também consegue encontrar, certo? Todas as temporadas, eu acho que deve ter sido, se eu não me lembro agora, tem muito tempo, mas eu acho que deve ter sido umas 6 temporadas, eu acho. Umas 6 ou 7. Então tem muita coisa legal pra vocês assistirem. Uhum. E a série tem um diferencial, que eu não vou dizer qual que é. Você assiste que você vai gostar, tá certo? Invasores Primitivos. E é isso aí, beleza. Vamos então pro fura-olho?
Fura-olho? Tem fura-olho hoje?
Não sei, vamos ver se alguém tem. Vamos começar aí com a... Sempre tem, cara.
E o pior é que eu tinha...
A gente sempre tem que... Assim, quer fura-olho de alguém? Todo mundo vai dizer, quero. Ah,
sessão fura-olho.
Essa é a hora que a gente fala, disseram que a gente só gosta de tudo, que a gente nunca fala mal de nada, então a gente criou esse bloco pra gente falar mal de alguma coisa que a gente não gostou, certo?
Isso.
Então, pensem aí o que vocês já viram aí na semana, dentro da cultura pop ou não, que vocês querem
furar
o olho.
Pode ser qualquer coisa, velho.
Nathalie, você também, hein?
Ô, já sei.
Manda bala.
Então vai você primeiro, Nathalie.
Piores filmes que eu vi esse ano, cara. Orgulho, Preconceito e Zumbi.
Oh! Eu tava pensando nisso, cara.
Foi mesmo? Nossa, é muito ruim. O que é aquilo, gente?
É ruim?
É ruim ao extremo.
Assim. É, eu não assisti. Então já não
a
vou
melhor coisa
meu
que
tempo.
Pode ter no filme é zumbi, eles economizam pra caramba. Mas assim, é um samba do crioulo doido, ninguém entende nada, os personagens femininos são massa. Agora, toda a ambientação é uma porcaria, as motivações são medíocres, o filme é péssimo.
Rapaz, bicha tá arretada.
Tá, ô, Nathalie tá por dentro, cara, beleza. Eu nem sabia, eu sei que tem o gibi, tem o comics disso aí.
Tem, né? O livro também.
Tem o livro também, assim, as artes do olha, eu já falando coisa boa num bloco que não é pra falar coisa boa.
Ele gostou dos desenhinhos.
Não estou tentando salvar o título, tá? Só tô dizendo assim, que eu vi alguns uns postais que eles lançaram que são excelentes, cara. As artes são sensacionais, Nathalie. Não sei se você chegou a ver.
Vi algumas, também acho.
As artes estão bem legais. O quadrinho em PB, eu achei a arte bacana também. Mas é só. O filme eu não vi ainda. Acho que eu vou ver só por curiosidade mesmo. Mas se a Nathalie já falou aí...
Ele vai esperar sair no...
É o fura-olho, então. A Nathalie furando o olho do zumbi aí. E o olho ficando preso no dedo dela quando ela tira. Quando ela tira a mão de lá. Então, beleza. Tá aí. Você é Hugo. Ele
não,
já foi primeiro.
Não,
você não gosta de nada. Você gosta de tudo, não é possível. Não. Ele tá pensando ainda, vai, Rafael.
Eu vi essa semana aí, eu comecei a ver, não consegui terminar de jeito nenhum. Foi o Sharknado.
Mas isso.
Não, você... Só de você ter começado a ver já é.
Você começa a gravei pensando assim, pô, beleza, vou dar risada, vai ser engraçado. Tá.
Vai
que não é, presta, né? Nem pra isso, meu. É ruim.
É mesmo, tem cara. Filme, tem filme que é ruim que vale a pena pra você assistir como se fosse comédia.
É
isso. Saca? Mesmo. Tipo, é o filme B, ele é tão ruim que fica engraçado.
Cara, é, vou te falar.
É, tipo, eu vou te
dizer o que, que é mais assustador. É. Sabe o que é mais assustador? É que tem altos atores e atrizes que já fizeram, já participaram de séries e filmes bem legais e tão, não tem mais trabalho e os caras estão fazendo filmes assim, ó. Esse não, aí é a menininha é do American Pie.
É.
É Lourinha. Tá lá, não é? Tá lá. A Peta Wilson, que fazia Nikita, numa série massa da Nikita, ela já fez aquele tubarão de Malibu, que é. Bicho, cara, eu vou te falar. É de doer o coração, cara. Dói. Porque é uma atriz que eu gosto, sabe?
Pois é.
E aí você. Nossa, cara.
Tem atores, atrizes legais e tal, você fala assim, pô, esse filme aí de repente é um filme bem legal. De repente
salva o caldo, né?
É, vou me divertir e tal.
Nem pra isso.
Então, nem beleza. Pra isso.
Tá certo. Tudo bem. Tá bom. Hugo, nada ainda, né?
Não, ali, cara, pois, é porque assim, eu ultimamente eu não tô com saco pra ficar assistindo coisa que eu não gosto, então eu só...
Bicozitos.
Você primeiro, Neto.
Eu primeiro?
Ele sempre se deixa pra último pra ele ficar pensando mais. Ele fica na malandragem. Ele começa com todo mundo.
Não, cara, na boa, eu quero fazer o... Eu quero... Eu tava assistindo ontem... Ontem foi sexta-feira 13, né? E eu fiquei sabendo, vendo um programa aí que eu não costumo assistir, mas eu tava lá zapeando e passou, e eu vi uma matéria interessante nesse programa, não vou falar de quem é, porque eu me recuso a fazer propaganda pra essa mulher, pra aquela mulher loira e aquele papagaio dela. Então assim, é que muita gente, vou pegar pelo lado do social, tá? É, muita gente não adota gato preto. Por conta de preconceito e acha que vai ter. Ah, porque vai dar azar esse bicho. E eu tava vendo a polêmica que isso causa das pessoas que trabalham nessas ONGs pra conseguir um lar pra esses bichinhos, a dificuldade. Elas estavam explicando a dificuldade que tem.
Eu tenho uma gatinha pretinha que eu adotei.
Mas muita gente ainda acha que aquele. Que a superstição é o principal fator que impede a pessoa de adotar um bichinho, um gatinho, porque ele é preto, gente.
É o mais legal que tem.
Gato preto não dá azar. Bota isso na cabeça. Nenhum bichinho desse dá azar. Todos eles, a mesma coisa. São amáveis.
Você quer ser supersticioso?
Então menos o tubarão lá do Águas Rasas. Não adote um tubarão desse.
O gato preto, ele dá azar pros outros, não pro dono.
Ele, olha o outro ali, eu tô
ele, tipo,
eu tô tentando falar, e o outro bruxo ali?
Ele está certo.
Ele já foi professor lá de Hogwarts.
Tem, ele meio que te dá ele é tipo um item mágico, ele te dá o corpo fechado. Sacou?
Todos os gatos, isso já vem desde a cultura egípcia.
O gato protege o dono, malandro. Então tá, não vem
bem, com essa independente de nunca, da
não. Independente da cor.
É, exatamente, mas ele não dá azar porque ele é preto.
Não.
Certo? Então assim, adotem os gatos, não fiquem com medo de adotar o bichinho porque você acha que ele vai trazer azar. Não, isso não existe. Adotem os bichinhos, tá certo? Então, é um absurdo lindo. Que esse tipo de pensamento ainda exista hoje em dia. Tá bom? Então, meu fura-olho vai pra quem acha essa bobagem e acha que isso pode ser possível. Tá bom?
Tô furando seu olho.
Ou seja, pode me adotar que eu tô de boa. Recado do Plínio pra todos vocês.
Tô falando. O outro ali se achando gatinho, né? O outro se achando gatinho. Ai, Plínio Perru, você não volta pra Brasília não, é que a gente tem compromisso aí nos eventos, hein? Isso. Não demore. Então é isso aí, vai, Becozitos, você.
Cara, eu quero furar o olho mais uma vez, de novo, só pra não esquecer. Eu quero furar o olho da Anatel, da Oi, da Vivo, todos esses fi da mégua que estão querendo botar limite na internet dos outros. Eles estão vendendo conexão com a internet. Eles não estão vendendo
Eles
não estão prestando serviço, né? Não, eles estão vendendo a conexão sua com a internet, não prestando um serviço de que é vendido a granel, que dá pra medir. Não, você não mede. Você conectou. Ou tá conectado ou não tá conectado, acabou.
Isso é coisa de nego sem vergonha.
Isso é malandragem. Bicho piranho.
Tá certo então, tá aí o olho furado de novo pela quarta semana, se eu não me engano.
Eu vou furar até... Isso,
não vai, o olho vai do cara, descansar. O olho das empresas regenera, feito do Wolverine, ele vai lá de novo e tá!
Não vai ter golpe.
Na verdade é porque eles são monstros de mil olhos.
São monstros de mil olhos.
É o Beholder.
Tipo aquele Kimber, observador lá,
o
observador.
E é o seguinte, lá, não tenho fura-olho e nem popcorn hoje, porque eu não assisti nada, desculpa.
Eu tô mais ou menos nessa.
Tá, beleza. Então, nada, não?
Nada.
Nadinha. Tá bom, então. Bom, é isso aí, pessoal. É, não esqueçam, olha aí, vamos passar agora aqui o bizuzinho pra vocês. Uhum. A reprise desse programa sai na quinta-feira, dia 22. Ô, dia 22. Às 22 horas. Quinta-feira agora, às 22 horas, tá isso. Certo? Podcast da semana passada do programa do sábado passado sai agora, depois da manhã, uhum. Na segunda-feira. Quer dar uma olhada nas nossas macaquices? Enerdizando.com.br. Entra lá no nosso canal também, youtube.com/enerdizandobr, para você olhar também os nossos vídeos. Compartilha, curte. Tem aí, a gente também, como já falei, estamos no Twitter também, @enerdizando. E próximo programa vai ser sobre... Eu já fechei aqui, tô
sem já, aí eu vou ter que abrir.
O próximo programa é...
Vai ser massa.
Vai ser massa pra caramba, isso eu posso te dizer. Só não lembro agora do que é.
Fim de semana que vem.
Ah, peraí! Dia da toalha, meu!
Dia da toalha, velho!
Dia da toalha, já! Dia da toalha.
Que dia da toalha da Omelinerd vai ser no domingo, dia 22.
Estarei lá.
14 horas. Eu vou estar lá também, rapidinho, porque eu tenho um compromisso, mas eu vou estar lá no começo dele e se conseguir, no final.
Tá certo. Bom, eu estarei lá vendendo lá os meus livros, estarei lá com a minha banquinha, minha mesinha lá.
O Plínio vai estar lá,
pra vocês adquirirem meus produtos. E o Plínio também estará e nós vamos comandar uma dinâmica lá, que vai ser o quiz musical com o Enerdizando. Compareçam muitos prêmios para serem sorteados. Então é isso aí. Dia da toalha vai ser no dia 22. Eles estarão aqui no próximo sábado para conversar com a gente, para falar mais sobre o evento, tá bom? Um grande abraço a todos. Valeu, Hugo. Valeu, Rafael. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Até mais.
Fui.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.